Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, se me permitirem. A nossa reunião de hoje, reunião ordinária, com caráter excepcional, pelo facto de ser do dia de hoje e à hora que é, mas as nossas obrigações assim o exigiram. Eu queria, antes de mais, informar que temos um conjunto de substituições na nossa comissão e queria dar nota disso mesmo, antes de mais. Ora, no Partido Livre, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves está, a partir deste momento, substituída pelo Sr. Deputado Tomás Cardoso.
Pereira.
Tomás Cardoso Pereira. Muito bem. A Sra. Deputada Marta Patrícia Silva, de Iniciativa Liberal, substitui o Sr. Deputado Miguel Rangel. Muito bem. No Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Manuel Carvalho é substituído pela Sra. Deputada Andreia Neto. Manuela Carvalho. Substituída pela Sra. Deputada Andreia Neto. E o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, substituído pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Este na qualidade de suplente, a Sra. Deputada Andreia Neto na qualidade efetiva. Queria a todas e a todos dar as boas-vindas à nossa comissão, desejar um bom trabalho e que, naturalmente, seja profícuo para o bem e a causa comum. Ainda neste ponto, informações gerais, informo, embora seja do conhecimento de todos, que nos dias 16 e 17 teremos iniciativas parlamentares do PCP, e no dia 23 e 24, também deste mês, as jornadas parlamentares do CDS-PP. Eu digo isto, alerto isto, porque, como é sabido, isto impacta significativamente nos nossos trabalhos, porque, como é sabido, por norma, reunimos à terça e à quinta e à quarta-feira, e estas jornadas parlamentares têm um impacto significativo nos nossos agendamentos, que são muitos, como é sabido, e, portanto, limita substancialmente o nosso normal funcionamento, que é como quem diz, enfim, mantermos a agenda em dia, como é nosso hábito. Na próxima quarta-feira, já tínhamos falado nisso, mas está confirmada a audição regimental com o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial. Já era previsível, estávamos à espera da confirmação, que entretanto chegou, portanto, dia 18, quarta-feira, 10 da manhã, audição regimental ao Sr. Ministro e da Coesão Territorial. Depois temos também alguns agendamentos já feitos, eu se calhar não vos ia amassar com isso, a não ser que seja importante, mas tem sido divulgada e está dentro daquilo que calendarizámos na última reunião de mesa e coordenadores. Portanto, dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que foi possível confirmar, temos um conjunto de agendamentos já efetuados. Pergunto se há alguma informação para este ponto que queiram partilhar, se há inscrições. Não há inscrições. Passamos ao ponto 2, que diz apreciação e votação das atas das reuniões número 33, 34, de 24 e 25 de fevereiro. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Vamos passar à votação, votando cada uma em separado, naturalmente. Ata número 33, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 34, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada também por unanimidade. Ponto 3, anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Senhoras e senhores deputados, baixou à Comissão, com conhecimento à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, o projeto de lei número 450 do BE, que estabelece medidas excepcionais para a proteção do direito à habitação e dos estabelecimentos comerciais e indústria nos concelhos afetados pelas tempestades de 2026. A iniciativa foi rejeitada na reunião plenária do dia 25 de 2 de 2026. Portanto, baixou à comissão, mas foi rejeitada nesse mesmo dia, portanto está naturalmente prejudicada por essa razão. Poderia não constar aqui, sim. Não percebi, Sra. Deputada.
Na ordem de trabalhos que estamos a acompanhar,
Foi atualizada. Eu tinha aqui, fiz a referência. Está aí, estou muito bem. Estão a acompanhar muito bem. Muito bem, então passemos ao ponto seguinte, que diz: baixou à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, com conhecimento à Comissão, o projeto de lei número 451 do BE, que diz: estabelece medidas excepcionais de apoio à proteção social nos concelhos afetados pelas tempestades, iniciativa rejeitada na reunião plenária também de 25/2, pelo que a situação é exatamente a mesma. Ponto seguinte, já agora eu vou referir todas, porque enfim, fica a informação toda. Baixou à Comissão para discussão o projeto de resolução número 627 do BE, que diz: monitorização de preços de bens essenciais nas zonas afetadas pelas tempestades, iniciativa igualmente rejeitada na reunião plenária de 25/2/2026. Ponto seguinte, baixou à Comissão na generalidade, Sr. Deputado, já dou a palavra, o projeto de lei número 452 do PS, que estabelece o regime legal aplicável aos cartões de saúde, determinando as regras aplicáveis à sua comercialização e publicidade. Ora, aqui sim, temos matéria a tratar, cabe indicar o relator ao grupo parlamentar do PSD, se o quiser fazer entretanto, se o quiser fazer posteriormente, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor. Sr. Deputado Filipe Melo, dou-lhe já a palavra. Só para terminar este ponto, dou-lhe já a palavra. Então, Sr. Deputado. Sim, porque oh, Sr. Deputado, é verdade, porque eu tenho a ordem do dia que não está atualizada com esses pontos e, de facto, eu acabei por dizê-lo apenas por informação, porque elas foram prejudicadas pelo facto de terem sido rejeitadas em plenário, mas eu referi isso há pouco. Eu dei apenas a informação, mas eu referi esse aspecto. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar também para felicitar e desejar as boas-vindas a todos os novos colegas que integram esta sexta comissão. Por parte do PSD, indicamos a deputada Andréa Neto como relatora.
Muito bem. Fica então relatora a Sra. Deputada Andréa Neto e fica já assim definido. Ponto seguinte. Baixou à Comissão para discussão o projeto de resolução número 626 do Chega, que recomenda ao Governo a criação urgente do Fundo para Catástrofes Naturais. Eu perguntava ao Grupo Parlamentar do Chega se pretende a discussão em plenário ou em comissão. Não sei se já tem posição definida, se assim entenderem, partilhar connosco. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Em comissão, Sr. Presidente.
Muito bem, assim será. Sr. Deputado Filipe Melo, podemos agendar este ponto já para a próxima ordem do dia, na próxima semana? Muito bem. Ponto seguinte. Baixou à Comissão para discussão o projeto de resolução número 629 do LIVRE, que diz: constituição da Comissão Eventual sobre Preparação, Acompanhamento e Resposta a Eventos Extremos. Pergunto ao Grupo Parlamentar do LIVRE, do mesmo modo, se pretende discussão em plenário ou em comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para agradecer os votos de boas-vindas, cumprimentar todos os senhores e senhoras deputados, numa passagem que se prevê que seja breve por aqui da minha parte. Eu terei de confirmar ainda essa informação junto do meu grupo parlamentar e perguntar-lhe se podíamos indicar isso posteriormente, antes de uma decisão final.
Muito obrigado. Com certeza, Sr. Deputado. Aguardemos então que o grupo parlamentar do LIVRE nos possa informar. Sr. Deputado Filipe Melo, e já agora, Sr. Deputado, se porventura a informação que terá para nos dar vier na medida do possível rapidamente, se podemos agendar este ponto, se for decidido que vai ser apreciado em comissão, se o podemos agendar para a próxima reunião, que será na próxima quarta-feira, já lá chegaremos. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre este ponto, só para tirar aqui uma dúvida, pareceu-me que o projeto, apesar de já o ter lido, mas o título é pouco perceptível. O que é a resposta a eventos extremos? É quando LIVRE e Bloco se juntam? O que é que são estes eventos extremos? É que o texto não é claro. E nós, para estarmos a analisar isto em comissão, temos que perceber.
Sr. Deputado, vamos lá ver. Nós não estamos a discutir o projeto de resolução. Essa é uma matéria que terá a ver com o conteúdo do mesmo. não chegámos ainda a esse momento. Aliás, foi a distribuição. Foi a distribuição e, portanto, da distribuição resulta a leitura de cada um. A apreciação que o Sr. Deputado está a suscitar terá oportunidade no momento certo. E aguardemos que o Grupo Parlamentar do Livre nos informe se ela vai ser feita em comissão ou se em plenário, e nessa altura, em plenário ou em comissão, iremos ao conteúdo da mesma, que é da responsabilidade política de cada um, bem entendido. Podemos passar ao ponto seguinte. Baixou à comissão, na especialidade, o projeto de resolução número 522, que diz, recomenda ao Governo o acompanhamento no terreno e a avaliação dos prejuízos causados pela depressão Christine. Projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD. Em relação aqui, eu vou introduzir outro ponto e já questiono. Baixou à comissão na especialidade o projeto de resolução número 554 do PSD, que diz, recomenda ao Governo medidas para o reforço da resiliência e continuidade dos serviços essenciais e das infraestruturas críticas. Perguntava ao Grupo Parlamentar do PSD qual a metodologia que pretende adotar para estes dois, para estas duas iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em ambos os casos solicitamos o debate ou a discussão, a apresentação e discussão em comissão.
Em comissão.
Sendo certo que, depois isto acaba, são matérias, só para dar esta nota, são matérias conexas com o próximo ponto da nossa ordem do dia e também tem a ver com os timings de apresentação dos mesmos projetos de resolução em plenário, o que a sua discussão basicamente será depois abrangida com a aprovação, como é a nossa expectativa, da comissão eventual de acompanhamento na prevenção e das catástrofes propostas pelo PSD. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, muito obrigado. Mediante aquilo que acabou de nos transmitir, teremos que prazos para este efeito.
Presidente, é fazer o agendamento de imediato. Depois será a célere essa mesma apresentação e discussão e depois com a aprovação da comissão eventual.
Mas temos que definir previamente um prazo para propostas de alteração.
Imediato.
Mas temos que ter um prazo. Acham que até hoje é quinta-feira, acham que até segunda-feira é um prazo razoável para propostas de alteração?
Sim.
É?
Sim.
Muito bem. Então, eu faço a proposta de que até para os serviços terem tempo também para as poder trabalhar, eu sugeria que definíssemos um prazo para eventuais propostas de alteração até às 13 horas de segunda-feira. É confortável para todos. Muito bem. Então, até segunda-feira às 13 horas, propostas de alteração para que os serviços tenham depois, de pelo menos a parte da tarde, para poder fazer o trabalho que há a fazer de seguida. E o agendamento pode ser logo para quarta-feira. Muito bem. Faço aqui já uma parte. Estamos todos a perceber que na quarta-feira vamos ter uma maratona significativa, porque a audição do Sr. Ministro costuma ser longa, e vamos ter de seguida a reunião com a ordem do dia que estamos a sobrecarregar, e teremos de seguida necessariamente que fazer uma reunião de mesa e coordenadores. Às 10 é o que está combinado com o Sr. Ministro, foi aquilo que saiu da reunião de mesas e coordenadores, foi aquilo que lhe propus. Portanto, enfim, só estou a dizer isto para nos acomodarmos a esta situação. Resolveremos como sempre resolvemos. Ponto número 4. Nova apreciação na generalidade, nos termos do artigo 146 do Regimento da Assembleia da República, com votação de eventuais propostas de alteração para a aprovação de um texto de substituição da Comissão, do projeto de resolução número 566 do PSD, que diz Constituição da Comissão Eventual de Prevenção e Combate às Catástrofes Naturais em Portugal. Ora, abro inscrições para apreciação. Pergunto quem se inscreve. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, tendo em conta que este projeto de resolução é bastante semelhante, aliás, além dos títulos, acho que se percebe facilmente, é bastante semelhante com o projeto de resolução 629 do LIVRE, que baixou à Comissão, que o Sr. Presidente acabou de referir. Nós queremos solicitar o adiamento deste ponto até para eventualmente possibilitar uma... Ok, pronto, eu não tinha essa informação.
Sr. Deputado, só diga. Já foi adiado. o pedido de adiamento é legítimo, mas para novo adiamento tem que merecer consenso, que julgo que não haverá consenso, mas só para referir, que já foi adiado uma vez, um segundo adiamento implica recolher consenso.
Sim, parece-me evidente. Não havendo consenso, tudo bem. Deixe-me só já agora acrescentar que nós, em relação ao tal projeto 629, pretendemos a discussão em comissão e pode ser agendado tão brevemente quanto for possível à comissão.
Refere-se ao ponto anterior.
Sim.
Portanto, em comissão podemos agendar para a próxima quarta-feira. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, estamos no ponto 4.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que se este ponto 4, o projeto de resolução do PSD, for aprovado, as outras iniciativas, incluída a do Chega e a do Livre, ficarão prejudicadas, penso eu. Portanto, fechando o assunto em caso de aprovação do projeto, tudo o restante fica prejudicado e cancela-se o trabalho em comissão.
Sr. Deputado, veremos como é que as coisas se vão desenvolver. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não antecipei este tema no seguimento da intervenção do deputado Filipe Melo. Vamos ver se a comissão é efetivamente aprovada. A nossa expectativa é que seja, por isso é que também pedimos celeridade nos projetos de recomendação anteriores e relativamente às alterações, e depois em função disso decidiremos o ponto anterior. Como é óbvio, se a comissão for aprovada, não fará sentido estar a agendar e a colocar alterações aos projetos anteriores. Muito obrigado.
Muito bem, faço a mesma interpretação. Há mais alguma inscrição? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também as felicitações dos senhores deputados aqui nas boas-vindas a esta mesma comissão e dizer para nós, na Iniciativa Liberal, nós gostávamos de perceber o porquê da alteração proposta, ou seja, o PSD fez aqui uma proposta para a constituição de uma comissão eventual e, entretanto, alterou substancialmente o texto e o âmbito desta mesma comissão e nós gostávamos de mais alguma clarificação sobre essa matéria. Não, acabaram por incluir aqui a questão também do PTRR e nesse caso também gostávamos de dar uma nota que ainda é uma matéria que ainda não está completamente materializada, foram ouvidos os partidos, mas ainda não sabemos o que é que resultou dessas mesmas audições. E gostávamos que, no fundo, este Parlamento se concentrasse em dar respostas efetivas às necessidades dos portugueses, em vez de estarmos sistematicamente a criar comissões eventuais para avaliar aquilo que eu acho que já todos conhecemos, e por isso o que urge são, de facto, respostas aos portugueses. E, aliás, esta mesma comissão tem poderes para fazer este escrutínio, e por isso não sei se existe grande necessidade da constituição desta mesma comissão eventual. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho que corrigir aqui uma informação que eu próprio induzi, provavelmente, os senhores deputados em erro, e tenho que recuar um pouco à intervenção do Sr. Deputado. Vamos lá ver. Este ponto 4, a matéria que está em apreço, não chegou a ser agendada. Foi apenas anunciada. O que foi agendado e depois adiado foi a subcomissão proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E daí a confusão. Significa isto o seguinte, senhoras e senhores deputados, significa que, legitimamente, temos que reconsiderar a proposta do Grupo Parlamentar do Livre e se o Grupo Parlamentar do Livre entender manter a posição de solicitar o adiamento, é perfeitamente legítimo. Portanto, em resumo, o que foi devidamente agendado foi a subcomissão apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E essa sim sofreu um pedido de adiamento. Esta matéria em causa não foi agendada, foi apenas anunciada. Só isso. Assim sendo, com este esclarecimento que é importante, bem do rigor, dou a palavra ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós mantemos, assim sendo, a nossa posição e assim com produzindo a lei feitos e, portanto, solicitávamos o adiamento protestativo deste ponto.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas considerações. Primeira, lamento este pedido de adiamento putestativo, até na linha do debate que ocorreu em plenário, na linha das declarações do próprio líder, deputado Rui Tavares, do Partido Livre, porque isto, muito honestamente, não é quem chega primeiro, não é ver quem é que chega primeiro, quem é que apresenta primeiro. É uma matéria que foi efetivamente debatida em parte nesta mesma comissão, aliás, o Partido Socialista, e daí a confusão relativamente a uma proposta do Partido Socialista à criação de uma subcomissão, depois esse pedido foi adiado, o próprio Partido Socialista, e bem, retirou esse pedido, uma vez que havia uma iniciativa por parte do PSD da criação desta comissão eventual. Entendemos também a iniciativa do LIVRE, mas quer dizer, estarmos a adiar, com efeito protestativo, é um direito que assisto, o Partido LIVRE, basicamente vamos estar a adiar uma decisão, que é uma decisão que eu acho que reunirá o consenso de todos os partidos. Aliás, a nossa proposta, e respondendo depois à deputada Marta Silva. Peço desculpa. À deputada Marta Silva, do Partido Iniciativa Liberal, essa mesma revisão e proposta do PSD, do alargamento do âmbito, e de incluir o PTRR, é para basicamente termos uma atuação ampla, independentemente da definição do que venha a ser do PTPRR, mas é para termos uma atuação ampla por parte desta comissão, quer nas medidas que estão a ser implementadas no imediato como resposta à catástrofe por parte do Governo, bem como todas aquelas medidas que vierem a ser incluídas no PTRR, quando estiverem definidas, quando estiverem ouvidos os partidos, quando estiverem ouvidos os autarcas e demais entidades que o Governo se comprometeu a ouvir. Dito isto,
Sr. Deputado, está muito ruído de fundo, muita conversa em paralelo, e temos que ouvir o Sr. Deputado Ricardo Carvalho com atenção. E, portanto, eu pedia que contivéssemos as conversas laterais para ouvirmos o Sr. Deputado Ricardo Carvalho e para deixarmos terminar a intervenção conforme ela merece ser terminada. Sr. Deputado, peço desculpa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dito isto, o âmbito não é revisto, o âmbito é alargado, com o objetivo único e exclusivo de reforçar o escrutínio desta Comissão, o escrutínio por parte destes deputados, e da Assembleia da República, a tudo o que for a atuação do Governo no que diz respeito à catástrofe, não só na resposta imediata, como na resposta que é expectável com a aprovação, nos moldes que vierem a ser definidos pelo Governo ou escutado a todas as entidades, no que diz respeito ao PTRR. Dito isto, é um direito que assiste ao Partido LIVRE, não nos revemos, como é óbvio, criticamos esse mesmo adiamento, porque acho que o âmbito desta mesma comissão eventual vai, inclusive, na linha dos objetivos do Partido LIVRE e daquilo que foi dito pelo deputado Rui Tavares em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente é um direito protestativo que assiste ao LIVRE, mas vamos ter um problema. Que é há um adiamento do Partido Socialista que nós adiámos há um mês atrás por causa desta proposta. É o que tarda muito a retirar este adiamento e tem que votar a proposta do Partido Socialista. Porque senão, se cada vez que há uma proposta nova e há um pedido de adiamento, é porque depois agora a entrada do projeto LIVRE pode fazer pedido de adiamento. Por isso, ou há um bom senso da proposta a ser votada hoje. Que proposta é essa? Que o Partido Socialista retirou uma proposta anterior, entrada em fevereiro, ou não há esse bom senso de termos um adiamento, ou para a semana, com o projeto LIVRE, pode-se adiar novamente porque há um novo projeto, e aí o PS impõe em votação do não há subcomissão, não há comissão eventual, porque o PS propõe a votação do projeto que está adiado há um mês. Eu acho que, naturalmente, não há bom senso da parte do LIVRE neste adiamento, naturalmente, que é protestativo, mas que o PS tem um projeto para votar desde fevereiro, que adiou por causa deste projeto. Sr. Presidente, eu tenho muitas dúvidas que, neste caso em concreto, se aplique, porque há adiamentos sucessivos, mas isso... Há um conjunto de adiamentos sucessivos porque o Partido Socialista, conforme disse, adiou a votação para votar-se este projeto esta semana. Caso contrário, tem que se votar o projeto do Partido Socialista. Conclusão do PTRR. Por isso, tenho muitas dúvidas regimentais que este adiamento do LIVRE possa existir. Caso contrário, como é que se aplica nos adiamentos do Partido Socialista?
Senhor Deputado, é pertinente a questão, percebo perfeitamente. A questão política é naturalmente uma posição individual de cada um dos grupos parlamentares. A questão regimental, eu percebo. Do ponto de vista imediato, o ponto é a primeira vez que foi agendado. Portanto, não vejo nenhum impedimento regimental que possa haver o adiamento. Mas percebo a questão colocada e, enfim, é absolutamente pertinente. É pertinente. Sr. Deputado, Tomás Cardoso Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamentando os constrangimentos que isto cause aos trabalhos da Comissão e até aos constrangimentos políticos que possa causar ao PS e ao PSD, nós... Nós não nos revemos completamente em nenhuma das propostas, obviamente têm considerações e propostas que são meritórias, outras que consideramos que não, e obviamente não, nós próprios, considerando que o adiamento é negativo no sentido em que adia mais uma semana esta discussão, achamos que a discussão também beneficia do alargar de contributos para uma coisa que queremos que seja o mais consensual possível. É um assunto que interessa a todos os grupos parlamentares, certamente sem exceção, e nós achamos que as propostas do LIVRE podem contribuir para uma discussão conjunta, acrescentando aquelas que já existem apresentadas por outros grupos parlamentares. Lamentando naturalmente o constrangimento de adiamento por mais... Muito obrigado. Lamentando naturalmente os constrangimentos que isto causa e que compreendo e que obviamente lamento, repito, achamos que a discussão é importante também ser tida com todas as perspectivas em causa e com todos os contributos que seja possível acolher para que daqui saia uma proposta o melhor possível, o mais consensual possível e que permita à Assembleia da República acompanhar estas matérias porque são extremamente importantes, como todos nós certamente reconhecemos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
A minha dúvida é que se é um projeto que pode ser adiado ou se é o tema que pode ser adiado. Porque este tema já foi adiado, Sr. Presidente. E nós não temos problema nenhum em votar o projeto do LIVRE hoje.
Isso eu esclareço com todo o rigor. Isso eu sou capaz de esclarecer. Porque nessa matéria o regimento é claro. O artigo 100 diz assim, adiamentos, ponto 1, o ponto para discussão ou votação constante da ordem do dia da comissão pode ser, a linha A, adiado putestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único, representante de um partido, por uma só vez, para a reunião seguinte. Portanto, vamos lá traduzir isto de outra forma, com todo o rigor. O que está em causa é o adiamento de um ponto. E o que temos aqui é um ponto. Nesse caso, o regimento é claro. Portanto, quanto a essa matéria, eu, que me compete gerir os trabalhos tentando cumprir o regimento, parece-me, presidente, que é possível adiar o ponto. É isso que está em causa. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu peço imensa desculpa. O Sr. Deputado Filipe Melo estava inscrito primeiro e depois o Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Independentemente de se tratar de uma questão regimental ou não, o adiamento de um projeto ou o adiamento de um tema, como o Sr. Deputado Costa explicou e bem, um assunto desta importância não me parece de bom tom, e isto é uma consideração pessoal e não regimental, não me parece de bom tom que o grupo parlamentar que mais falta a esta comissão, que não aparece sessões consecutivas desta comissão, que não saiba o que está a discutir nesta comissão, venha pedir adiamentos de uma matéria tão sensível e importante como esta, que já vem sido debatida há semanas. Portanto, o Sr. Deputado do LIVRE, com todo o respeito, tem que perceber que esta comissão tem dinâmicas. É uma comissão muito trabalhosa. Pessoal, há uma comissão muito trabalhosa, é uma comissão com muitos temas a debate e que não se compadece com faltas constantes. Os senhores deputados do LIVRE faltem às vezes que entender, são responsáveis pela sua conduta. Não podem é encravar os trabalhos desta comissão em temas tão fundamentais quanto este, porque grupos mais pequenos que o LIVRE ou deputados únicos, como o caso do senhor deputado da JPP, têm mais presenças nesta comissão que um grupo parlamentar com 6 elementos. Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas isto é a minha opinião, não podia deixar de dar. A Comissão não pode parar, porque o LIVRE meteu na cabeça que assim tem de ser.
Sr. Deputado, Srs. Deputados, vamos lá com calma, por favor. Sr. Deputado, então aguardo que eu lhe dê a palavra, por favor, que eu ainda não dei. Está inscrito o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, e depois o Sr. Deputado inscreve-se, e eu darei a palavra conforme é habitual. O Sr. Deputado Filipe Melo. A intervenção que fez é uma consideração política. O que está em causa neste momento não é uma consideração política, o que está em causa neste momento são procedimentos regimentais. A consideração política é legítima e o Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do LIVRE, poderá refletir sobre a posição que está a tomar e legitimamente mantê-la ou legitimamente alterá-la. A mim compete-me gerir os trabalhos, volto a dizer, tentando cumprir o regimento. As considerações políticas são com cada um, mas não é isso que está em causa neste momento. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas para apelar ao bom senso do Partido Livre para rever esta posição. E basicamente pelo seguinte, projeto de resolução do PSD, 566. Projeto de resolução do Livre, 629. O ponto que estamos a debater, que circulou, era propostas de todos os partidos para acomodar alterações à proposta inicial do PSD para se poder votar hoje esta mesma comissão eventual. Mas, volto a referir, o líder, por isso é que se calhar pedia ao Sr. Deputado para reconsiderar, e efetivamente até podíamos dar algum tempo para o Sr. Deputado consultar o líder ou o presidente do LIVRE, que disse, inclusivamente, em plenário, após uma intervenção minha, que enaltecia o facto do PSD ter pedido a votação, a baixa à comissão sem votação, para acomodar, inclusive, as propostas dos outros partidos, em que o próprio Partido Livre e incluir propostas. Agora, não incluir propostas, pede um adiamento potestativo por uma nova proposta que tem, ou seja, eu penso é que o Livre não está a falar uma só voz. Agora, questiono se há a possibilidade ou não do líder do Livre reequacionar a sua posição, para não se adiar potestativamente por mais uma semana, para uma semana em que depois vamos ter audições ao seu ministro, audições regimentais, vamos ter um dia ou dias complicados de gestão de trabalhos e estamos a adiar uma coisa que não faz sentido adiar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Carvalho, muito obrigado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente o direito é potestativo. Como bem disse, o que o PSD, o PS, não, por exemplo, não apresentou propostas de alteração às propostas da Comissão Eventual, mas as propostas eram de alteração à Comissão Eventual, o LIVRE não apresentou propostas. Eu propunha, se houvesse consenso, e até porque estamos aqui para resolver se existe uma subcomissão, se existe uma Comissão Eventual há mais de um mês, com adiamentos sucessivos, em que na última reunião se chegou ao consenso de que teria que ser mesmo votado agora, que não havia forma de não ser votado agora, eu proponho que se houvesse consenso, inclusive do próprio LIVRE, que a proposta do LIVRE fosse votada hoje. Para isso tem que haver consenso. Se houver consenso do próprio LIVRE e todos os grupos parlamentares, a proposta do LIVRE é votada hoje. E aí resolve-se o problema.
Sr. Deputado, peço desculpa, mas que a proposta do LIVRE seja votada hoje?
Hoje em comissão, sim. Se houver consenso...
Mas as duas propostas?
Sim.
As duas propostas, sim, manter o ponto 4
manter
e votar
a
proposta do LIVRE.
Se houver consenso, pode ser votada hoje.
Ou seja...
Não está na ordem.
Ou seja, vamos lá ver, para sermos claros. O que o Sr. Costa propõe é que a proposta que baixou à Comissão do LIVRE, que é a 629, Constituição da Comissão Eventual sobre Preparação, Acompanhamento e Resposta a Eventos Extremos, seja também apreciada
hoje.
Muito bem. Então, Sr. Deputado, tem duas propostas em mãos, uma do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, outra do Sr. Deputado Hugo Costa. Pelo que gostaríamos de saber a posição do Grupo Parlamentar do LIVRE para podermos evoluir nos nossos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se houver consenso da parte de todos os presentes na Comissão, a proposta que o Sr. Deputado Costa do PS fez de permitir que a proposta do LIVRE seja votada hoje também, nós aí...
Sr. Deputado, não é votada. Elas são votadas em plenário.
Certo, mas discutida em conjunto com o ponto 4 da Ordem de Trabalhos, aí nós não nos opomos.
Vamos por partes, Srs. Deputados. Ponto de situação para a resolução mais fácil deste assunto. Coloco à consideração dos grupos parlamentares a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Costa, que foi aceita pelo Sr. Deputado Felipe... Perdão, Tomás Cardoso Pereira, peço desculpa, que teve a anuência do Grupo Parlamentar do LIVRE para que a proposta do LIVRE seja hoje também apreciada em simultâneo com a proposta do PSD. Esta alteração à ordem do dia, porque é disso que se trata, implica consenso. Pergunto, alguém se opõe? Ninguém se opõe e, portanto, está consensualizado que vamos apreciar as duas propostas. Parabéns aos grupos parlamentares que encontraram uma solução para resolver este problema, porque até convocámos esta reunião hoje para esta hora, para resolver este problema. Portanto, felizmente, imperou o bom senso e eu agradeço a todos, porque sabem que também gosto que as coisas se resolvam, porque é por isso que aqui estamos. Assim sendo, vamos apreciá-las conjuntamente, certamente. Estão de acordo com isso, não é? Muito bem. Então, abro inscrições para a apreciação das duas propostas em causa, a do LIVRE e a do PSD. Tínhamos todos razão e resolvemos o assunto. Muito bem. Inscrições para a apreciação das duas propostas? Não há inscrições. Muito bem.
Acho eu que, do ponto de vista prático, fazemos a...
Sr. Deputado, alguém me deu a palavra. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho, para o Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um esclarecimento, porque isto tinha a ver com os timings. Nós, efetivamente, depois fizemos uma alteração ao texto inicial. Demos conta que nós, internamente, que não teria circulado. A minha única questão é se circulou ou não entre os deputados a última alteração por parte do PSD, uma vez não tinha sido aceite na DAPLEN, por isso é que questiona a Comissão.
Senhores e senhores deputados, a proposta foi distribuída, julgo que será do conhecimento de todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, estão todos cientes desta proposta do Grupo Parlamentar do PSD? Pelo menos foi distribuída. Muito bem. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, acho que do ponto de vista regimental, votávamos o que temos que votar na especialidade e depois apreciávamos a proposta do LIVRE, porque acho que são coisas diferentes. Diferentes no sentido. Elas depois vai para serem votadas na votação final global no mesmo dia. Mas a proposta do LIVRE não é aqui hoje votada. O que temos que fazer hoje não é discussão, porque isto já foi discutido em plenário. É votar na especialidade e depois a seguir é que debatemos a proposta do LIVRE. Eu acho que do ponto de vista regimental é isso.
Sr. Deputado, e temos que votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD?
Não, é do PSD e é do Chega.
E do Chega, que também foi distribuída.
Eu proponho, se concordarem, que as propostas possam ser votadas em bloco, ou seja, as do PSD e as do Chega, em conjunto.
Senhores deputados, querem tempo para apreciar as propostas de alteração? Estão todas devidamente distribuídas. Podemos votar... Senhores deputados, há aqui uma diferença entre os dois documentos do Chega e do PSD. O grupo parlamentar do PSD apresentou, além dos números alterar, do conteúdo em causa, apresentou também uma alteração à exposição de motivos. A exposição de motivos não podemos alterar. O grupo parlamentar do Chega apresentou apenas e só como é possível fazer, que é uma alteração aos pontos em causa. Portanto, eu diria que vamos votar com esta premissa, que é retirar a exposição de motivos da proposta do Grupo Parlamentar do PSD. Está bem? Muito bem. Então, quem vota contra? Temos, quem votar? O guião, ponto a ponto?
Não. Proposta de alteração do PSD, proposta de alteração do Chega, ou vice-versa, e depois...
Muito bem. E o guião foi distribuído? E o guião, não tem?
Não, o guião fica só para...
Mas é melhor... Pronto.
Mas tem que ter cuidado, porque umas prejudicam as outras.
É? Muito bem. O guião podia ser distribuído, tem o guião.
Mas como está a votar em bloco?
Não precisam do guião? Não? Muito bem. Então, votação de proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD, do número 1... Querem votar tudo? Ei, bem, então era isso que eu ia fazer. Bom, bem, então vamos votar as propostas do PSD em primeiro lugar. Era isso que eu ia fazer, então era isso que eu ia propor. Que os entraram primeiro? Então, as do Chega entraram primeiro. Vamos votar primeiro as do Chega. Muito bem. Então, Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aqui nesta questão, talvez para agilizar, por exemplo, no ponto, o ponto 1 é só o PSD que apresenta uma proposta de alteração. No ponto 2, nós entendemos que e aceitamos a proposta número para o ponto 2 do PSD, que é praticamente o que nós pretendíamos, inclui também o PTRR, e portanto aqui facilmente se pode avançar neste ponto e aceitamos apenas a proposta de alteração do PSD para facilitar. Não as propostas, estamos a debater ponto a ponto, certo? Ou seja,
não,
iam agora debater aos PSD...
Não, Sr. Deputado, vamos lá ver, vamos fazer como eu no início ia sugerir e que me interromperam. Vamos votar no global, primeiras do Chega, que foram aquelas que deram entrada em primeiro lugar, e depois as do PSD que deram entrada de seguida.
Ok.
E não é preciso guião nenhum.
Está bom, ok.
De acordo? Então, vamos ser claros. Vamos votar na globalidade, se quiserem, todas as propostas do Chega. Eu há pouco ia pôr as do PSD em primeiro lugar, mas as de primeiro lugar são as do Chega e depois as do PSD, respeitando a ordem de entrada. E vamos votá-las todas em conjunto. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, abstenção PS, LIVRE e L. Quem vota a favor? Já absteve-se. Muito bem. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do Chega. Assim sendo, a proposta está rejeitada com os votos contra do PSD, com a abstenção do PS, do LIVRE, da IL, do JPP e com os votos a favor, naturalmente, do Chega. Não há dúvida, pois não? Senhores Deputados, vamos agora votar, na globalidade, todas as propostas do Grupo Parlamentar do PSD, excluindo aqui a exposição de motivos pelas razões que expliquei há pouco. E o título. Quem vota contra? Sr. Deputado, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Não alterando o título, mas o ponto 1 implica uma alteração do título, só para dar essa nota. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Altera o título, altera o objeto.
Sr. Deputado, isso é o ponto 1. Mas sim, mas aqui está perfeitamente, é perfeitamente legítimo. Julgo que não há dúvida. Muito bem. Então vamos votar as propostas do Grupo Parlamentar do PSD no seu conjunto, na globalidade, se quiserem. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Mas a proposta está aprovada, sem votos contra e com a abstenção da Iniciativa Liberal. Os restantes grupos parlamentares votaram a favor. Senhores Deputados, vamos agora votar o remanescente, o texto que sobrou na globalidade. Não há dúvida quanto a isso, pois não? E portanto também é uma votação única. Estamos todos de acordo. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal. Não há dúvida nenhuma quanto às votações, não? Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, suponho que o texto que o Grupo Parlamentar do PSD estará, obviamente, de acordo que o texto que ficou agora aprovado será o texto final que sairá da Comissão, naturalmente, não é? Muito bem. Muito bem. Bom, senhores deputados e senhoras deputadas, julgo que conseguimos terminar este ponto com sucesso, que era um ponto crítico e que o resolvemos de forma correta, com a colaboração de todas e de todos. Alguma dúvida quanto ao procedimento ou alguma questão que queiram colocar? Não há. Está tudo esclarecido. Muito bem. Senhores deputados, passamos então ao ponto seguinte. Muito bem. Senhor deputado, se quiser começar, é legítimo. Faz favor.
Sim, muito obrigado, Senhor Presidente. Nós apresentámos este projeto de resolução, esta proposta, no âmbito também da constituição de uma comissão eventual sobre preparação, acompanhamento e resposta a eventos extremos. O nosso intuito com a apresentação desta proposta é que criamos uma comissão eventual focada, logicamente, no comboio de tempestades que assolou o país no passado mês de fevereiro, sobretudo, e no final de janeiro, mas também que esta comissão possa servir de preparação para o futuro para outros fenómenos extremos, outros eventos climáticos extremos, meteorológicos extremos que se abatam sobre o país e para que estejamos melhor preparados para enfrentar esses eventos no futuro. Falamos, obviamente, de eventos de natureza climática, como aqueles que nos afetaram há pouco tempo, mas também de eventos também podem ser considerados extremos, mesmo que não de natureza climática, como foi, por exemplo, o apagão de abril de 2025, onde, obviamente, com os efeitos, as sequelas e aquilo que aconteceu durante o apagão, acho que ficou à vista de todos nós a necessidade de protegermos melhor as nossas infraestruturas críticas, as infraestruturas críticas do país, e de estarmos mais preparados para fenómenos desses que podem acontecer e nunca sabemos exatamente como. Num contexto onde, aí sim, então, relacionado com as alterações climáticas, que aquilo que a ciência nos diz é que farão com que estes eventos meteorológicos extremos se abatam sobre nós, infelizmente, mais vezes do que aquilo que assistimos no passado. Achamos que a criação desta comissão eventual para a acompanhação da preparação do país para uma maior resiliência, para uma cultura de preparação maior face a estes eventos extremos é da maior importância e por isso apresentámos este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, Srs. Deputados? Sr. Deputado Lucina Moura, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar uma questão ao Sr. Deputado do Livre. Se porventura leu o projeto de resolução número 566 do PSD, onde figura efetivamente praticamente tudo o que disse. E se também sabe que existe um grupo de trabalho, agora também lhe confesso que não sei se é um grupo de trabalho, se é uma comissão, para tratar as questões do apagão. Portanto, se calhar pode-lhe ter passado um pouco à margem aquilo que era a necessidade de ler atentamente um projeto de resolução do PSD, onde figura a preocupação com a prevenção, com o combate, com a monitorização e acompanhamento dos trabalhos agora de recuperação, mas sobretudo, e está lá bem vincado, a questão da prevenção de eventos futuros, de situações catastróficas que possam vir a ser, neste caso, comatadas por via do trabalho de prevenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como eu já havia referido, em caso de aprovação do projeto do PSD, tudo o restante ficava prejudicado. Mas, naturalmente, que o Chega vai votar contra, porque eu sou deliberadamente contra estarmos, e desculpa a expressão, Sr. Presidente, mas é esta, a trabalhar para os outros. E eu não vou estar, juntamente com o grupo parlamentar do PSD e do PS, em várias reuniões de comissão, a trabalhar para um projeto do LIVRE, quando o LIVRE não aparece nestas comissões. Portanto, eu acho que isso é descabido. E só por aí vamos estar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Marta Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, reforçar aquilo que foram as declarações da deputada do PSD, que no fundo acompanhamos. Achamos que não faz sentido neste momento, e tendo em conta já agora a aprovação dessa comissão eventual, que já vai analisar estes mesmos fenómenos, quer dizer, acho que não faz sentido absolutamente nenhum estarmos a constituir uma segunda comissão para analisar exatamente a mesma coisa, quer dizer, não iremos acompanhar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duque Costa, faz favor.
Sr. Presidente, compreendendo a bondade e o espírito da proposta do LIVRE, ela está em grande medida já dentro da proposta que hoje aqui aprovamos e que também nós do Partido Socialista concordamos que seria necessário haver uma comissão eventual e por isso também retirámos também a proposta de subcomissão nesse sentido, que também ainda não a retirámos, mas vamos retirá-la durante o dia de hoje ou durante o dia de amanhã, a proposta de subcomissão. Mas desse ponto de vista, achamos que já que vai haver uma subcomissão mais relacionada com estas tempestades, mas também com mais abrangência para outras matérias, não há capacidade do Parlamento ter tantas comissões eventuais e, neste contexto, o Partido Socialista não votará favoravelmente a esta comissão eventual do RIO, independentemente, provavelmente, se ir abster na mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tomás Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que eu conheço o projeto de resolução 566 do PSD, tenho aqui também à minha frente, e vejo, por exemplo, que no ponto deliberativo número 1, aquilo que os senhores deputados do PSD, os senhores deputados e as senhoras deputadas do PSD propõem, é constituir a Comissão Eventual de Prevenção e Combate às Catástrofes Naturais. Eu creio que o apagão não é uma catástrofe natural. E, portanto, já existe um grupo de trabalho, mas o grupo de trabalho do apagão que existe não tem necessariamente o mesmo âmbito que aquele que nós propomos no nosso projeto de resolução. E, aliás, eu também conheço bastante bem a história desse debate, porque lembro-me que quando o LIVRE apresentou uma proposta de comissão de inquérito àquilo que foram as causas e as consequências do apagão, lembro-me bem que o PSD e o Chega votaram contra. Portanto, eu conheço mais ou menos a história deste processo e agradeço a ressanha histórica que aqui também foi feita, mas eu estou mais ou menos informado também acerca dela. E, portanto, aquilo que o LIVRE aqui efetivamente propõe não é necessariamente também a constituição de mais uma comissão eventual, nós compreendemos perfeitamente esse argumento, mas aquilo que nós propunhamos aqui, e parece-me que a iniciativa tem o chumbo anunciado, por isso uso este tempo verbal, aquilo que nós propunhamos era a criação de uma comissão eventual com um objeto um pouco diferente daquele que o PSD propõe, que aliás nós acompanhamos, tanto que votámos favoravelmente a proposta do PSD, mas achamos, no entanto, que beneficiava a Assembleia da República, beneficiava o país, beneficiávamos todos nós, que o âmbito dessa comissão fosse um bocadinho mais alargado para que pudéssemos estar mais preparados e com uma cultura mais resiliente de preparação. Face a catástrofes naturais, sim, senhora deputada, com certeza, mas também face a outros fenómenos, onde certamente estão a ser trabalhados no grupo do apagão, mas que poderiam ser trabalhados de uma maneira mais abrangente, com referências, por exemplo, àquilo que foi o relatório no início, que o PSD não faz no seu projeto, à cultura de prevenção e preparação da União Europeia, que tem, aliás, diretivas e regulamentos a serem anunciados nessa matéria. Achamos que isso não está presente no texto e na proposta do PSD. Se vier a ser discutido em comissão eventual, na comissão eventual proposta do PSD, ficamos muito contentes, nada a opor, pelo contrário, mas não vemos isso no texto do PSD e daí a nossa proposta para uma comissão eventual que nós consideramos, efetivamente, que tem um âmbito mais alargado e mais profundo do que aquilo que o PSD propôs, pese embora opiniões em sentido contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, para aqui feito. É uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos ou é Exato. Para continuar a apreciação?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto no sentido de ajudar a acelerar um pouco os trabalhos, até porque há colegas que ainda não almoçaram, dado a hora de início da reunião. Sr. Presidente, eu acho que está perceptível e é de mais visível que a proposta do PSD vai ser aprovada, que a do LIVRE vai ser rejeitada e... Eu acho que não adianta estarmos aqui, desculpa a expressão, a dar água sem caneco, com pergunta e resposta e resposta e pergunta, uma coisa que não vai alterar o que nós já sabemos que está definido em termos de votação. Portanto, o que eu sugiro é que se passe para a votação e acelerar o trabalho. Ah, não há votação? Então, se não há votação, melhor ainda. É mais rápido. A do LIVRE cai, a do PSD continua, vai para a plenária. Pronto. Mas cai lá.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Há mais alguma inscrição? Não há. Senhores deputados... A iniciativa do LIVRE é votada em plenário, embora seja claro qual é a posição dos grupos parlamentares. Eu queria era questionar o grupo parlamentar do PSD, se em relação à iniciativa de que o grupo parlamentar é autor, porque teremos que dar indicações nesse sentido, como é que vamos votá-la em plenário. Se as três votações em conjunto, a generalidade, a especialidade e a votação final global.
As três em conjunto.
Daremos essa indicação nesse sentido. Muito bem. Muito obrigado. Este ponto está terminado, não há mais nenhuma inscrição, vamos passar ao ponto seguinte.
Muito bem.
Temos que ser rápidos, porque temos plenário, está a começar. Mas temos que concluir a nossa ordem do dia rapidamente. Ponto 5. apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 100, que diz restrição da publicidade a jogos de fortuna ou azar. Oh, Sr. Deputado, nós ainda não terminámos para... Oh, Sr. Deputado, desculpe, mas não me digam isso a mim.
Não, mas eu não disse isso.
Vamos lá ver, eu não sou... Desculpa. Oh, Sr. Deputado. Senhores deputados, depois transmitem isso ao Grupo Parlamentar do Livre. Eu não tenho... Bom, transmitam na próxima reunião ou transmitam
no
plenário.
Vamos lá, Sr. Presidente.
Eu tenho que cumprir a ordem do dia com quem está. Sr. Deputado Filipe Melo, podemos continuar? Vamos continuar. Então, estamos no ponto 5, que é uma petição, e o que estamos a apreciar e o que vamos votar é a nota de admissibilidade dessa mesma petição, que é a número 100, não, é a 109, e que diz restrição da publicidade a jogos de fortuna ao azar, cujas iniciativas que aqui apreciámos, sim, essas são de iniciativa do Grupo Parlamentar do Livre. Esta petição tem 23 peticionários. Significa que não temos que nomear relator, nem temos que receber os peticionários. Só se assim for entendido, mas não temos que o fazer. Uma vez que não chega aos 100 peticionários. Pergunto, inscrições. Sr. Deputado Filipe Melo, Vossa Excelência quer se inscrever? Muito bem, cá calculava, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, naturalmente que eu sou apologista de se ouvir em comissão todas as petições, todos os peticionários. Mas uma vez que o Grupo Parlamentar do Livre, que já não está representado, aliás, está pela sua assessora, que tinha interesse nisto, que fez pedidos, fez adiamentos, fez requerimentos, chamou gente e mais gente e mais gente, por causa desta temática, coloca aqui 23 assinaturas, provavelmente metade dos militantes do LIVRE que assinaram esta petição. Portanto, Sr. Presidente, vai-me desculpar, mas desta vez, para este tema, para este assunto, não dou para este peditório. O Parlamentar do Chega vai votar contra a admissibilidade desta petição.
Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor.
Não vou acusar o Chega de não querer trabalhar porque estão a recusar esta petição. Não, eu vou chamar a atenção só das senhoras e dos senhores deputados. O que nós estamos aqui a votar é uma proposta de nota de admissibilidade que remete no relatório para a não admissibilidade. Portanto, nós, ao votar contra, estamos a admitir a proposta. Ao votar a favor da nota de admissibilidade, estamos a não admitir a petição. Portanto, eu quero só chamar a atenção, porque estamos aqui num erro, incluindo o deputado Filipe Melo, que é contra que se aprove esta petição, mas tem que ser a favor do relatório de admissibilidade que diz que deve ser rejeitada. Portanto, só para clarificar isto. Portanto, nós votamos, o PS vota a favor da nota de admissibilidade que diz que deve ser rejeitada esta admissibilidade. Nunca esperei ter uma concordância do deputado Filipe Melo, mas como vocês veem, nem tarde...
O arquivamento, porque só tem 10 minutos. Vai ser o arquivamento.
Senhor deputado, desculpe. Senhor deputado Armando Mourisco, peço desculpa, mas não é isso que está na proposta. Não. Não. Vamos lá ver. Senhores deputados, desculpem, eu agora vou ter que fazer aqui um bocadinho de pedagogia. Vamos lá ver. Nós estamos a votar um relatório que é um relatório técnico, não é um documento político. Espera. É um relatório técnico. Vamos lá ver. O que estamos a votar, o que estamos a apreciar é a nota de admissibilidade da petição. É se ela reúne condições para ser admitida ou não. O que é que nos diz o relatório? O relatório diz-nos que sim. E o que é que o relatório acrescenta a seguir? Como só tem 23 assinaturas, deve ser arquivada. Ok?
Era o que eu queria dizer.
Pronto. Portanto. Votar a favor é admiti-la e arquivá-la, que é o que está aqui. Foi isso que eu disse quando disse que ela com 23 assinaturas não merece relator, nem merece audiência. Não é? Muito bem. Mas eu sublinho, estamos a discutir, Sr. Deputado Filipe Melo, isto é para si, estamos a apreciar um relatório técnico, não é político. É apenas uma observação minha. Não, é uma observação minha para as conclusões que cada um quiser tirar. É um documentário... o que eu quero dizer... Agora vou...
Muito bem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se um relatório é feito pelos técnicos desta Comissão, eu assino a bolo de por baixo, subscrevo e posso já antecipar o voto por unanimidade, que é favorável à não aprovação. Arquive-se.
Então valeu a pena eu dizer o que disse. Muito bem. Então, senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o relatório, a petição é admitida e é arquivada. Muito bem. Não há dúvida quanto a isso. Vamos então ao ponto seguinte, que eu já perdi, mas vou à procura dele, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, e é o ponto 6, que diz apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Secretário de Estado da Economia, do Presidente da Startup Portugal e da Presidente da Associação Portuguesa de Investidores, Arlis Teixe, sobre a insatisfação de muitos investidores registados no ecossistema português, abrangendo capitais de risco, business angels e aceleradores de comércio digital. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, antes de mais, como é hábito, para melhor apresentação do requerimento, se assim for pretendido. Se assim não for, uma vez que ele está distribuído, podemos passar imediatamente à apreciação. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota muito, muito breve, o resto do requerimento é esclarecedor e é explícito e vem até no seguimento de uma audição nesta comissão em que o Sr. Secretário de Estado da Economia e o Grupo Parlamentar do Chega estavam perfeitamente alinhados em relação ao papel das startups, nomeadamente em questões como as que tivemos recentemente, de resposta mais atempada, de prevenção às intempéries, às tempestades, a estes fenómenos naturais. E há empresas, há startups que estão muito, muito à frente, na vanguarda da tecnologia, e que nós gostávamos de os ouvir e de os pôr em contacto também com esta realidade, porque esta associação de investidores das startups queixam-se que, tendo soluções a apresentar, tendo elevados contributos a dar à sociedade, e ainda ficou bem patente essa necessidade recentemente, queixam-se de não terem contacto com a tutela, de não poderem, não querem pedir nada, querem ajudar, querem contribuir. E nesse sentido, eu acho que é o nosso papel, é a nossa obrigação promover este contacto com o poder político e receber também o apoio que estas empresas nos podem dar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Pergunto se há inscrições para a apreciação do requerimento. Sr. Deputado Armando Mourisco, por favor.
Só para dizer que vamos acompanhar o requerimento e votamos a favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Vamos acompanhar o requerimento e votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para referir que vamos acompanhar este requerimento, até porque temos sido muito vocais sobre a necessidade de tirarmos a burocracia e de tornarmos aqui o país mais amigo do investimento e, por isso, só damos esta iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está o requerimento aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos aos outros assuntos, rapidamente, telegraficamente. Rapidamente, antes de mais, queria fazer votos que as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PSD tenham sido um sucesso. Só não foram melhor porque nos condicionaram à agenda, tal como as outras, e estamos muito apertados, mas faz parte. Mas espero que tenham corrido bem. Também queria informar, daremos nota disso na próxima reunião, que houve uma comitiva da nossa comissão que se deslocou a Estocolmo na semana passada, daremos nota dessa deslocação numa próxima iniciativa, numa próxima reunião, incluindo o relatório que será elaborado. Excluindo aqui a perda de bagagens pelo caminho, mas que entretanto se encontraram, felizmente. Queria também informar que para além, só para que possam estar a contar e prever nas agendas, que além de dia 18, que já anunciei a audição regimental ao Sr. Ministro, temos também já confirmada a audição ao Tribunal de Contas, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no dia 25, para estarem a contar. Este mês, lá está, estamos muito condicionados com as várias jornadas parlamentares. Pergunto, mais alguma inscrição noutros assuntos? Sr. Deputado Armando Morisco, faz favor.
Obrigado, Presidente. Só para dar nota de que eu acho que é de evitar de todo o agendamento destas reuniões a esta hora, como a dois. Limita muito a discussão dos assuntos. Às vezes olhamos para a agenda e possamos até interpretar que será uma agenda que se resolve rapidamente, mas depois, legitimamente, há as discordâncias, há opiniões diferentes e que merece, de facto, que as coisas sejam discutidas avidamente e com a serenidade que elas merecem. E, portanto, como os dias começam de manhã cedo e acabam também já tarde, eu propunha que isto não continuasse a acontecer na medida do possível, obviamente, porque ainda por cima estamos aqui com o plenário já iniciado e parece-me que é uma proposta que pode ser bem razoável.
Senhor Deputado e senhores Deputados e Senhoras Deputadas, obviamente esta reunião foi com caráter absolutamente excepcional. Isto nunca aconteceu, nem vai voltar a acontecer, a não ser que haja uma excepcionalidade idêntica que assim o obrigue. Não foi mais cedo, porque há que respeitar as reuniões dos grupos parlamentares que estavam agendadas para o dia de hoje, e foi hoje, quinta-feira, também excepcionalmente, porque segunda não foi possível por razões que todos conhecemos, terça e quarta não foi possível por razões que todos conhecemos, e tínhamos este assunto urgente para tratar. E, portanto, foi a título absolutamente excepcional. Não vamos repetir, nem é hábito, como sabem, e não vamos repetir, a não ser caso uma excepcionalidade que o obrigue. Senhores Deputados, mesmo com esta excepcionalidade e com muito tempo, muito pouco tempo, conseguimos dar bom recado dos nossos assuntos. Muito obrigado pela colaboração de todas e todos e pela colaboração dos serviços, que foram também absolutamente essenciais. Obrigado e bom trabalho. Obrigado.